Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Paz do Senhor. Que manhã abençoada, né? Manhã nós podemos sentir de forma palpável a presença de Deus. Quem sente a presença de Deus nessa manhã? Quem está aqui impactado com essa presença? Eu também estou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, desde o último domingo que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui na nossa igreja, eu manifestei a minha predileção, né? A minha simpatia por pessoas sem noção, né? E gostaria de explicar muito bem que não é aquele vizinho, né, que põe o som alto. É engraçado que hoje em dia a gente, um dos maiores patrimônios que a gente tem e uma das preciosidades mais raras que a gente tem hoje em dia se chama o silêncio, né? O silêncio é uma coisa muito rara. Eu moro perto de um lugar que geralmente tem alguma coisa, né, alguma música alta acontecendo, né? E assim, é interessante que o tipo de música demonstra também assim, o tipo de educação que a pessoa tem, né? Além, obviamente, dessa coisa da pessoa querer compartilhar, né? Essa generosidade dispensável, né? Uma generosidade dispensável. Mas não estou falando desse tipo de pessoa sem noção, mas daquela pessoa que às vezes é um indiscreto necessário, né? Que muitas vezes entra nas nossas vidas, fala coisas, pergunta coisas que nem todo mundo pergunta. Mas é às vezes nessa pergunta, é às vezes nessa intromissão amiga, né, que nós encontramos as necessidades, que nós são reveladas as necessidades. Muitas vezes, numa pergunta que ninguém quer fazer, a sinceridade, o ambiente do diálogo para algo mais profundo aparece. Então, são sobre essas pessoas sem noção que eu estou falando, né? E hoje eu falei da última vez sobre fé sem noção, e agora eu gostaria de falar sobre adoração sem noção. Então, é assim, é um ambiente onde tem pessoas que de alguma maneira aparecem dessa forma indiscreta, com menos protocolo, com mais entrega, que muitas vezes Deus tem a liberdade de operar. E eu queria ler um texto muito conhecido, lá em Lucas, no capítulo 7, falado aqui também em outros cultos. Eu acho que é a terceira pessoa esse ano que vai falar sobre esse texto, né? Acho que você me falou um dia, o pastor Marcos também falou, eu também vou falar aqui. Lucas capítulo 7, de 36 a 47, é o que diz lá a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus, verso 27, para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher sem noção daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse o profeta... Eu queria chamar sua atenção desse detalhe. Quase todas as traduções trazem "se este homem fosse profeta", mas nos originais está aí "tes profetes", que exatamente é um substantivo neutro que quer dizer "o profeta" no singular, como em algumas religiões, inclusive, aparecem a ideia do representante de Deus, né? Então, no Antigo Testamento nós tínhamos os profetas, mas era aguardado o profeta, aquele que seria o Messias, o ungido de Deus. Então, é sobre isso que o fariseu, nesse momento, questiona, né? Então, disse, se este homem fosse o profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tem algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, 500 dias de trabalho, e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Amém? Feche só mais uma vez os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu te peço, pelo teu Espírito, pela condução dele, neste momento, para que possamos ter ele comunicando, Senhor, aos nossos corações, tocando no mais profundo do nosso ser e trazendo edificação e também transformação, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Lucas, irmãos, é escrito a uma pessoa chamada Teófilo, e é interessante esse nome, que Teófilo quer dizer amado de Deus. E então Lucas, ele tem o interesse de mostrar para os gregos, né? O Teófilo era um grego, a respeito da unicidade, né, da figura única que era o Senhor Jesus Cristo, figura especial. E o contexto desse texto que nós lemos aqui, por isso que eu chamei a atenção desse termo, né, o profeta, era exatamente uma dúvida que as pessoas tinham ali. Olha, será que esse é o que precisa realmente ser venerado, adorado? Ele é tão especial assim, ele é tão único assim que é preciso que tantas pessoas o ouçam, tantas pessoas o sigam. E o contexto, Jesus Cristo está falando, se você ler alguns versículos antes, você vai ver aqueles discípulos de João Batista aparecendo para questionarem Jesus. É você que tinha que chegar mesmo ou devemos esperar outro? Lembra desse questionamento? E Jesus dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim, olha, vai e diga a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam e que aos pobres é anunciada a palavra de Deus. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Essa fala de Jesus é o próprio atestado de que ele é o esperado, de que ele é o adorado e aquele que deveria exatamente ser venerado por todos. E aí, logo depois disso, acontece esse episódio. Jesus é convidado a ir à casa de um fariseu, muito curioso e muito corajoso da parte de um líder religioso que tinha dúvidas a respeito de Jesus, convidá-lo à sua casa. Então, não se sabe se ele estava ali com o coração aberto, se estava o testando, mas, de alguma maneira, foi uma ponte aberta de diálogo. E eu acho muito interessante que a Bíblia Conselheira, que é uma Bíblia que ela trabalha os aspectos psicológicos do texto, ela nos traz uma visão curiosa a respeito desse texto. Ela pensa na casa desse fariseu como cada um de nós. Então imagina a sua mente, né? Como aquela casa, você, né? O seu interior como essa casa. E ela utiliza a Bíblia Conselheira, né? Da teoria psicanalítica de Freud, né? Então, assim, a casa é a nossa mente, a mulher que está lá, para quem conhece, eu vou detalhar um pouco aqui o que é que significa para quem não sabe, mas a mulher, aquela mulher que entra sorrateira na casa, digamos assim, né, sem noção, é o id, o fariseu, o ego, e Jesus, o superego. É bem interessante essa leitura, né? Para você, talvez não tenha familiaridade, o id é esse componente que tem a ver com os desejos, que tem a ver com a vontade, é aquele impulso que todos nós temos, né? Que algumas vezes é perigoso e algumas vezes demonstram exatamente aquilo que nós somos, exatamente o nosso interior, porque são esses desejos íntimos daquilo que a Bíblia chama de coração, né? Que é o lugar das intenções, que aparece exatamente quem nós somos. Muitas vezes nós somos surpreendidos, né, por alguns pensamentos, alguns sentimentos oriundos exatamente dessa parte da nossa interioridade que mostra quais são os nossos desejos, vontades e pulsões primitivas. O ego surge, né, a partir da interação do ser humano com a realidade, adequando os instintos primitivos com o ambiente em que vive. Eu estou citando aqui um site chamado Enciclopédia de Significados, tá? Que detalha esses termos. Então, é um mecanismo responsável, de certa forma, por um certo equilíbrio, mas a ideia é regular os impulsos do id, né? Ele, de alguma maneira, quer reprimir, quer conter os impulsos do id, que muitas vezes podem mostrar demais, né, para as pessoas quem nós somos, e podem também nos levar até circunstâncias perigosas, né, se deixarmos com que essas pulsões primitivas, essas vontades, elas acabem circulando livremente. E o superego, que é a terceira parte, né, digamos assim, na teoria freudiana, o superego atua como um conselheiro para o ego. Isto porque o alerta sobre o que é ou não moralmente aceito segundo os princípios absorvidos pela pessoa ao longo da sua vida. Então veja que interessante a gente imaginar essa cena, né? O nosso interior, e muitas vezes acontece isso, né? Nós somos invadidos por determinados desejos, determinados sentimentos, determinados impulsos, que são reprimidos pelo nosso senso de realidade, moralidade, e depois também chegamos a um certo equilíbrio quando decidimos entre seguir o id ou seguir, né, o ego. É interessante que muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso interior, para os nossos desejos, e que descobrimos quem de fato nós somos, muitas vezes nós sentimos vergonha. E é natural que nós sintamos vergonha, né? Porque, no final das contas, muitas vezes, como eu disse para vocês, é isso que está nos revelando aquilo que nós somos. Mas, e muitas vezes com todos os nossos podres, né? Como dizem por aí. Mas, às vezes, é exatamente essa punção, é exatamente esse desejo, é exatamente essa primeira impressão ou a primeira vontade que nós não devemos deixar passar. É exatamente aquela coisa que extrapola um pouco o nosso pensamento. E eu queria dar mais ou menos um exemplo para você entender. Não são raras as vezes que pessoas, por exemplo, deixam de experimentar o batismo no Espírito Santo, por exemplo, porque pensam demais, porque refletem demais, porque estão preocupadas em segurar esse impulso, né, de, por exemplo, falar línguas estranhas. Então, eu estou citando aqui coisas, são experiências que às vezes acontecem dentro do âmbito da fé, que são contidas de forma, digamos assim, imprópria pelo nosso excesso de racionalidade. Então, pensar, racionalizar, refletir se aquilo ou não está de acordo, por exemplo, com a palavra de Deus, não é um problema. O problema é pensar demais. Você me entende? O problema é quando isso atua farisaicamente, atua religiosamente contra uma punção que vem lá do Espírito para fazer você, de repente, fazer alguma coisa imprópria, sem noção, mas que no final das contas pode ser a vontade de Deus. Então, pensar demais, por exemplo, pode fazer a gente não perceber o que de fato tem valor, por exemplo. Aquela mulher, pela impulsividade, pegou aquele vaso, né? Não se sabe o preço aqui. A gente tem outro episódio em que alguns desses perfumes são utilizados, geralmente perfumes muito caros, os vasos também que continham esse perfume, para que o aroma não exalasse, né? Também eram caros, como acontece com Maria, por exemplo, lá em João 12, que derrama sobre a cabeça de Jesus, e valia 300 denários, né? Aquilo ali, aquele conjunto, aquele vaso e aquele perfume. E Judas chega a dizer assim: olha, isso aí poderia ter dado aos pobres, né? Judas sempre, aquele sujeito, né? É uma espécie de ego ali, o ego da maldade, né? O ego da falsidade ali aparecendo, né? E ele questiona isso, mas Maria, do mesmo jeito que essa mulher, vai lá e olha, ungir Jesus não tem preço. Fazer parte da história do cristianismo não tem preço. Ter ungido o Salvador antes da sua morte, profeticamente, não tem preço. Então eu quero ceder a este impulso. Eu quero ser um adorador sem noção. Assim como foi essa mulher, né? Que não se sabe o preço daquele vaso, né? Que ela derrama, daquele perfume, melhor dizendo, que ela derrama aos pés de Jesus. E ali, então, talvez, se ela pensasse um pouco mais, ela dissesse: não, deixa eu pegar um outro perfume aqui, né? Deixa eu, sabe, será que não tem um mais barato? Será que não tem alguma... Se ela pensasse talvez um pouco mais nas consequências daquilo que estava fazendo, ela não fosse lá. Não, olha, eu vou esperar um outro momento. Na casa daquele fariseu, olha, deixa eu perguntar se aquele homem é uma pessoa que recebe bem as pessoas. Deixa eu perguntar se aquela pessoa ali realmente... Deixa eu analisar um pouco aquele público para ver que se aquelas pessoas não vão me recriminar. Se ela pensasse demais, ela não entrava daquele jeito e se colocava aos pés de Jesus. E é interessante, irmãos, que o fariseu, a gente percebe aí, ele sabia muito bem o que era educação, como muitas pessoas sabem, mas ele não conhecia nada de honra. Vou repetir para você entender, ele sabia muito de educação, mas não sabia nada de honra. Pensar demais nos faz críticos, juízes, analistas das profecias, dos profetas, da verdade, dos que amam, dos que perdoam, dos que servem, em vez de cooperadores de tudo isso e de todos estes. Não é isso que nós queremos ser. Então vale a pena mais ser um ide exagerado, sem noção, mas sincero e aos pés de Jesus. Ou um ego, né? Melhor do que ser um ego ponderado, calculista, mas estúpido, falso, hipócrita. Você prefere ser Pedro ou Judas? É mais ou menos assim, né? Pedro era esse sujeito. Uma hora... Veja que coisa estranha, uma hora está sendo usado pelo Espírito Santo, daqui a pouco está sendo boca do diabo. Mas ele arriscava, irmãos, sabe? E o reino de Deus é assim, tomado à força, é no risco, é no impulso nesse aspecto. Veja que muito claramente não estou anulando a racionalidade, estou dizendo que ela tem que ter a sua medida, para que nós vivamos as experiências e a vontade de Deus. Então, não é à toa que a Bíblia diz que Deus tomou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, eu vou elencar aqui três princípios que são importantes da gente tirar desse texto e que tem a ver com essa nossa adoração sem noção e a necessidade dela. Em primeiro lugar, é preciso se aproximar de Jesus sempre com a visão clara de quem nós somos diante dele. O que moveu aquela mulher a entrar naquela casa e não medir as consequências foi compreender no seu espírito o tamanho de Jesus. Então, ela entra naquele lugar humilhada, ela não unge a sua cabeça, ela não se sente digna de fazer isso, ela foi por debaixo da mesa, ela não queria aparecer, ela não queria evidência, ela foi lá nos pés, e eu fico imaginando que Jesus pode ter tomado um susto, né? Sabe aquela experiência, não é a melhor imagem que você vai ter agora, mas assim, só para você ter um senso tátil. Imagina você estar na mesa e aparece aquele cachorrinho, aquele gatinho, quando você vai na casa de alguém, né? Que você toma aquele susto. Imagina isso, chegando nos pés de Jesus, foi mais ou menos isso. Ela não se sentia digna. E aos pés de Jesus, então, mas de forma surpreendente, ela dá algo muito mais precioso para Deus, que são as suas lágrimas. Lágrimas para Deus valem mais do que perfumes. No céu são recolhidas as lágrimas dos santos. Esse é o valor de Deus, irmãos. E Ele recolhe as suas também, todas as vezes que você chora aos pés de Jesus. Jesus é grande naquela cena, de baixo para cima. É interessante, eu tive uma decepção, não é da forma que você vai imaginar aí, quando eu fui em Brasília, tá? Porque quando eu olhei os prédios, eles pareciam muito menores do que na televisão. Quem já foi em Brasília aqui teve essa mesma sensação que eu? Por quê? Porque as câmeras, elas são orientadas, né, todos os cinegrafistas, a se posicionarem em tal posição que fique sempre com uma sensação de monumentalidade, né? Então, isso é chamado, a turma do audiovisual aí conhece, um ângulo chamado contre-plongée. É de baixo para cima, então tudo fica muito grande. Se você pegar uma câmera e colocar de baixo assim, a pessoa vai parecer maior do que ela é de fato. Mas veja que, em se tratando daquela mulher, ela viu Jesus nesse ângulo, porque de fato ela sabia do tamanho de Jesus, da sua grandeza. E é assim que nós devemos nos aproximar de Deus, irmãos. O adorador sem noção, ele precisa ser esse sujeito que se aproxima de Deus, que chora aos seus pés, que entende os valores, entende que para Deus vale mais uma lágrima do que um perfume, entende que é aos pés que a gente tem que se posicionar e que você vê de baixo para cima, porque afinal de contas, ele é grande, ele é glorioso, ele tem um tamanho monumental. Eu sei de onde eu saí e onde eu estou, e sei que isso é pela graça de Deus. Então eu sei o tamanho de Deus. Eu bato no peito e digo que sou pecador para sair justificado. É esse o sentido daquele que se aproxima de Deus e deve se aproximar dessa forma. Em segundo lugar, eu preciso ter uma alma quebrantada pelos meus próprios erros e a clareza da minha indignidade, e ao mesmo tempo a ciência da ousadia garantida pelo corpo de Jesus rasgado por nós. Veja, é um contraste. A graça é sempre esse contraste. É um pecador indigno diante de um santo, 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 gracioso e misericordioso. Olha o que diz Hebreus no capítulo 10. Eu amo esse texto, já fiz até uma música baseada nele. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, verso 16: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? É preciso ter essa mente esclarecida a respeito desse contraste. E por último, como consequência disso, é muito necessário que o nosso coração esteja cercado, cheio de gratidão. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual é devassidão. Diferentemente, enchei-vos do Espírito, cantando, salmodiando e dando graças a Deus em vossos corações. Você fica cheio do Espírito Santo, sendo cheio de gratidão. Você se enche do Espírito quando seu coração está repleto de ações de graças, meu irmão. É assim que, diferentemente daqueles que estavam no deserto, a gente acha graça diante de Deus. A atitude correta no seu deserto não é murmuração, é louvor a Deus e agradecimento, porque ele lhe tirou do Egito e está levando para a terra prometida. É assim que as coisas funcionam. Para finalizar, eu queria que você me permitisse falar de outro tipo de personagens que não apareceram até agora, que são as pessoas que assistiam aquela cena. Sabe aquela gente que nunca comenta, nunca curte, que nunca se posiciona, né? Aquela pessoa que fica, eu estou recriando aqui um ambiente de rede social para você imaginar. Tem pessoas que têm conta nas redes sociais somente para olhar o que os outros estão fazendo. Não é verdade? E quer ver, ler a treta, quer ver as coisas acontecendo. São os observadores, os isentos, né? As pessoas que só fazem as análises, as críticas e que nunca se posicionam. Pelo menos o fariseu se arriscou recebendo Jesus em sua casa. Quantos querem receber Jesus na casa dos outros? Passam anos e não se engajam, vivem na periferia da fé. Eles só se aproveitam do espetáculo, eles somente assistem à adoração, eles somente querem ver onde vai dar aquilo ali. Suas casas estão vazias, nunca recebem ninguém, seus corações estão fechados, eles nunca arriscam, nem a serem educados, muito menos honrosamente extravagantes. Eu queria me dirigir, talvez você tenha entrado nesse lugar, ou talvez você tenha entrado nessa live, ou você está ouvindo essa palavra aí da internet, e você tem a sua casa vazia, nem convidou Jesus ainda para entrar nela. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Nem que inicialmente para ser somente alguém educado. E depois, ao perceber o nível do encantamento que ele pode produzir na sua vida, você se torna também um adorador extravagante, um adorador sem noção como essa mulher. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, em nome de Jesus, faça isso agora. Em nome de Jesus, convide Jesus para entrar na sua casa, para sentar no lugar principal. Se tem uma pessoa que merece honra, é o nosso Senhor Jesus. Eu convido você a chorar hoje, a não ter medo de encarar seus pecados, a não ter medo de chorar por eles, a não ter medo de vir sem reservas, não ter medo de ser sem noção, de ser inconveniente, de ser indiscreto. Eu quero ser um adorador de total entrega. E você? Eu quero me dobrar diante do altar para confessar a minha pequenez e a grandeza do meu Jesus. Eu queria que você nessa manhã, se quisesse juntar também a mim, quiser ser extravagante, quer bater no peito e dizer: eu sou pecador, tem piedade de mim, Senhor, que você faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar uma canção que retrata esse texto. Eu queria que, enquanto isso, você estivesse refletindo no seu coração, pensando na sua forma de ser mais sem noção para alcançar as coisas grandes e os valores maravilhosos do reino.